Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou continuar listando aqui umas novidades da CES, mas antes eu quero fazer uma correção de uma informação que eu dei ontem pra vocês. Lá pelas tantas no episódio eu falei que a SanDisk era dona da Western Digital, mas não é isso, é o contrário na verdade, é a Western Digital que é a dona da SanDisk. Muito obrigado, ouvinte Carlos Lage, pelo toque. Que agora sim, né? Vamos começar sobre a CES falando hoje sobre a Amazon, que anunciou um produto, que foi o Echo Auto. Ele vai custar $50, mas tá com preço promocional aí de $25 pros próximos dias, né? Então a Amazon vendeu já mais de 1 milhão de unidades aí do Echo Auto. E o que rola é o seguinte, né? Ele é basicamente uma caixinha que a pessoa compra para colocar no carro e deixar o carro um pouquinho mais inteligente. Ele permite controlar a reprodução de músicas, né? Tanto no Spotify quanto no Amazon Music. Também controlar o GPS, acessar o Google Maps. E a Amazon já adiantou que no futuro ele vai dar suporte também tanto ao Apple Music quanto ao Apple Maps. E ainda sobre a CES, a Lenovo apresentou a resposta dela para o Surface Studio da Microsoft. Esse produto é o Yoga A940, ele é um tudo em um, né, que tem 27 polegadas com uma dobradiça, que deixa a pessoa quase deitar o monitor, lá, o computador, na verdade, em cima da mesa para desenhar, né, de jeito mais confortável com a Stylus. Já a Sony aproveitou o espaço dela para anunciar que está perto de bater a marca de 100 milhões de unidades vendidas do PlayStation 4, e enquanto isso, a empresa Yubico anunciou a YubiKey, que é uma espécie de chave criptográfica com entrada Lightning. Então ela pode ser usada em iPhones e iPads também, né? Para serviços e apps que adotarem já o sistema aí de chave criptográfica para autenticação de dois fatores. E a Yubico falou que pretende fazer o lançamento oficial nos próximos meses aí da YubiKey. Seguindo com o que pintou na CES, a empresa Royal, que é uma empresa chinesa, mostrou um telefone dobrável, que é o FlexPi. Ele roda Android e tem uma tela AMOLED que, quando é desdobrada, né, vira um tablet de quase 8 polegadas. E a gente já publicou um vídeo lá no canal do Loop Infinito do YouTube com hands-on, né, do FlexPi da Royal. Lá dá pra ver direitinho, né, como funciona o sistema que dobra o aparelho no meio e também o Android rodando, né, pela metade, inteiro, de pé, deitado, retrato, paisagem, tá tudo lá, né? Então passa aqui na descrição do episódio pra pegar o link desse vídeo e aproveita pra ver os outros que pintaram por lá, né, tipo da TV 8K de 98 polegadas da Sony e os carregadores divertidos, né, sem fio pra celular. E enquanto isso, a JBL anunciou o fone Bluetooth Live, que vai concorrer com fones tipo QuietComfort 35 da Bose. Ele tem compatibilidade tanto com o Google Assistente quanto com a Alexa. Aliás, falando no Google Assistente, pintaram umas 300 novidades, né, que o Google anunciou na CES a respeito do assistente virtual da empresa. Então, o Google mostrou lá o modo intérprete, né, do Google Assistente, que faz ele começar a traduzir frases entre dois idiomas para facilitar a conversa, né, de pessoas que não conseguem falar o mesmo idioma. Aí, nesse primeiro momento, esse modo intérprete aí do Google Assistente vai funcionar em 27 idiomas, o que inclui o português. Já uma outra coisa que o Google Assistente vai ganhar é a capacidade de colocar pontuação automaticamente em textos ditados pelo usuário, e ele também vai ganhar integração com carros, né, por meio de um acessório que encaixa lá naquela entrada de 12 volts que o pessoal tá usando bastante para carregar o celular, e com aparelhos que são feitos tanto pela Anker quanto pela JBL, né, para colocar o assistente lá no carro. Seguindo com as novidades do Google Assistente, ele tá disponível agora no Google Maps, tanto do Android quanto do iOS, e ele vai servir para fazer coisas como responder mensagens, né, controlar música, também navegação lá direto do aplicativo, que é bem útil, né, especialmente para quem tá usando lá a navegação curva-curva do GPS. E fechando aqui a parte do Google Assistente, ele também vai dar início a um programa piloto que vai deixar o usuário fazer check-in em voos da United, né, direto da interface do próprio assistente. Por enquanto só vale para os Estados Unidos, mas ainda assim, é uma coisa bem útil para a galera. E por fim, hoje sobre a CES, a LG apresentou um celular novo que é o LG Q9. Ele tem uma tela IPS Quad HD Plus de 6,1 polegadas, tem 4GB de RAM e 64GB de espaço expansível, tem câmera frontal de 8 megapixels e traseira de 16 megapixels, e ele conta com processador Snapdragon 821 e bateria de 3.000 mAh. Aí os diferenciais dele são alto-falantes, boombox e resistência também que cumpre lá os pré-requisitos militares, né, para certificação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e o lançamento dele deve acontecer lá para metade desse ano, por enquanto só na Coreia do Sul. Agora, ainda sobre a LG, chegou a vez dela agora, né, de também anunciar que vai lucrar bem menos do que era esperado tanto por ela quanto pelo mercado. E isso porque ela já adiantou, né, que no fim desse mês vai reportar uma queda de 80% nos lucros aí para esse trimestre na comparação ano sobre ano, e além disso, né, o faturamento dela também deve ficar coisa de $500 milhões abaixo do que era esperado pelo mercado. Aí, no caso específico aqui da LG, né, além da baixa venda de celulares, as TVs também tiveram uma queda nesse trimestre por conta da concorrência, né, que tá aumentando cada vez mais, só que os números exatos aí do trimestre da LG vão chegar no final do mês, né? Possivelmente junto com os da Apple e da Samsung. Bom, e agora o assunto é o Twitter, que confirmou que vai começar a testar um sistema de betas públicos, né, que vai deixar o pessoal se inscrever para começar a acessar os recursos à frente do lançamento oficial. O Twitter explicou que vai pegar, né, uns milhares de inscritos aí nesse programa para liberar recursos experimentais e comentou que vai pedir o feedback do pessoal para conseguir melhorar o recurso e lançar ou não, né? Se der for besta, vai deixar para lá. Aí eles comentaram também, né, que um desses testes é um indicador de atividade, né, aquela bolinha verde que tem no Messenger, por exemplo, que mostra se a pessoa tá online ou não, e um outro teste que eles vão liberar o de status customizado, tipo que tem lá no WhatsApp, no Slack também, né? Pra pessoa colocar o que tá acontecendo com ela e facilitar o começo de uma conversa lá pros seguidores e também quem não segue a pessoa, né? Mas quem quiser bater um papo. E ainda sobre o Twitter, eles confirmaram ontem que a partir do mês que vem eles vão começar a transmitir ao vivo a segunda metade de jogos da NBA e essa transmissão vai mostrar só um jogador da partida o tempo inteiro lá durante toda a transmissão. A ideia é meio estranha, né? O que rola é que durante a primeira metade, né? Então durante os primeiros dois quartos lá do jogo, o Twitter vai publicar uma enquete com a lista de jogadores e o jogador mais votado vai receber atenção exclusiva da câmera para transmissão lá do Twitter, né, na segunda metade do jogo para frente. E ainda sobre plataformas sociais, o pessoal do site WA Beta Info falou que o WhatsApp está se preparando para ganhar um recurso de proteção por biometria, né, para conseguir abrir o aplicativo. Então, ao contrário do que dá para fazer hoje, né, que é colocar uma senha lá de 6 dígitos que o WhatsApp pede só de vez em quando para abrir o aplicativo, a ideia aqui é usar o leitor de pressão do telefone, né, tanto do iPhone quanto de Android, e também o Face ID dos novos iPhones para conseguir validar a sessão sempre que a pessoa quiser abrir lá o WhatsApp. Aí, segundo o pessoal do site WA Beta Info, se a verificação falhar, a pessoa tem que digitar a senha de desbloqueio do telefone para aí sim, né, conseguir acessar as conversas lá do WhatsApp. Agora, ainda sobre o aplicativo, pintou uma proposta do Conselho Nacional de Justiça que quer banir tanto o WhatsApp quanto o Telegram no Brasil se eles não quebrarem a criptografia lá das plataformas. Aí, além disso, né, a proposta também quer obrigar as empresas a terem representação aqui no Brasil e também quer obrigar os aplicativos a permitir uma espécie de escuta, né, com a polícia, por exemplo, conseguindo entrar de modo secreto num grupo para conseguir acompanhar as conversas, né, tanto por texto quanto por áudio. Então a ideia é que esses dois aplicativos sejam banidos do Brasil, né, se não adotarem essas medidas, que é uma ideia meio imbecil, né? Isso porque se é pra deter o crime, não vai funcionar, porque os criminosos têm outros milhares de apps de troca de mensagens aí pra conseguir usar se o aplicativo for banido no Brasil, e o resto do país vai ficar banido, né? Não vai conseguir mandar mensagem de texto e nem de áudio, que aí sim ia ser uma boa ideia. E ainda sobre o Brasil, deixa eu comentar rapidinho aqui que a Amazon finalmente, né, liberou a possibilidade do pessoal pagar com boleto lá nas compras do site. Isso é uma coisa que o pessoal pedia já fazia bastante tempo, né, quase 10 anos, só que por enquanto isso vale só para compras de coisas digitais, tipo e-books, também assinatura lá do serviço de música da Amazon e também para compras abaixo de 10 mil reais. Bom, e agora o assunto é a Apple e uma entrevista que o Tim Cook deu pro programa Mad Money do canal americano CNBC. Lá ele defendeu que apesar das vendas aparentemente abaixo do esperado, o iPhone XR não pode ser classificado aí como um fracasso, e ele aproveitou também, né, para adiantar que a Apple vai lançar os serviços novos aí ao longo de 2019. Ele, obviamente, né, não quis falar que serviços são esses, mas o pessoal tá especulando, né, que eles devem ser a plataforma de vídeo aí que vai tentar concorrer com a Netflix e uma outra também de revistas, né, que a pessoa paga a mensalidade e acessa várias revistas de uma vez, né, se tem que assinar uma por uma. Aí, nessa entrevista, né, o Tim Cook aproveitou também para falar que a maior contribuição da Apple para a humanidade vai ser na parte de saúde, e o exemplo disso é o ECG do Apple Watch, né, que notifica lá a pessoa se ela estiver passando por alguma arritmia. Aí, por fim, o Tim Cook voltou a falar que não tem chance nenhuma da Apple fazer acordos com a Qualcomm para acabar com os processos aí que estão rolando ao redor do mundo, e em resposta a isso, o CEO da Qualcomm falou que não é bem isso, falou que o Tim Cook tá mentindo. Ele falou que a Qualcomm já teve várias conversas com a Apple, né, para tentar achar um acordo aí e resolver essas brigas fora dos tribunais, e voltou a falar que tem certeza, né, que esse processo vai acabar em breve, seja de um jeito ou de outro. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela contratou um ex-funcionário do Facebook que desde 2012, né, se tornou um dos maiores críticos aí da plataforma, e o que rola é que lá no Facebook ele cuidava de assuntos de privacidade e políticas também, né, na parte de desenvolvedores, na relação com desenvolvedores. Aí em 2012 ele saiu do Facebook, né, porque ele concluiu que o Facebook não dá a mínima pra privacidade de ninguém, e agora na Apple ele vai passar a integrar justamente a parte da equipe lá que cuida de privacidade dos produtos, né, que a Apple vende pra todo mundo. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que, de acordo com o jornal Nikkei, a Apple cortou em 10% os pedidos de fabricação dos iPhones para o próximo trimestre. A Nikkei comentou que, na prática, né, isso quer dizer que a Apple vai fazer 40 milhões de iPhones entre janeiro e março desse ano, e a Nikkei lembrou também, né, que esse foi o segundo trimestre seguido e que a Apple precisou cortar lá a fabricação de iPhones. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!